No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, versículo número 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Capítulo número 8, versículo número 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Capítulo número 9. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Somente até aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai amado, é em nome de Jesus que nós te buscamos agora, Senhor, crendo no teu poder sobrenatural, Senhor, e sabendo da tua presença neste lugar que já foi profetizada, Senhor, inúmeras vezes no dia de hoje, Senhor. Pai, rogamos a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que teu Espírito maravilhoso fale conosco agora, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor, para curar, para libertar, Senhor, para edificar, Senhor, e exortar coisas novas e firmes que nós não conhecemos ainda, Senhor. Fala ao teu povo, Senhor, edifica no teu povo, Senhor da glória, o teu poder agora, Senhor. Que a minha mente e o meu coração sejam tomados por ti agora, meu Senhor. Pai, leva-me, Raudecanda, Lalaba, Shurianda, Lalaba, Raudecanda, Lalaba, Raya, Seremicanda, Lastre. Leva agora, Senhor da glória, Pai, o meu coração e a minha mente a ti, Senhor, para que tu, Senhor da glória, fale, Senhor, aos meus ouvidos, ao meu coração e à minha alma, Senhor. Edifica-nos, Deus, Oricandalalabaxeia, Sandalalabaraias, para a glória de Jesus, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos amados, eu estava ontem em casa, né, estava orando a Deus, né? E como é interessante o Senhor, e de repente, né, durante a minha oração, na minha conversa com o Senhor, né, porque a oração é uma conversa com Deus, o Senhor me fez lembrar um trecho da palavra do Senhor de extremo poder. O Senhor me fez lembrar daquele trecho bíblico quando Jesus Cristo, falando aos fariseus, mais uma vez das diversas vezes que Jesus Cristo falou aos fariseus, ele revelava-se como Filho de Deus, e ele disse àquele povo o seguinte versículo, a seguinte palavra: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é interessante porque, irmãos amados, os fariseus, eles eram homens religiosos, né? A religião farisaica, como o próprio nome diz, era uma religião que cultuava a Deus, o Deus Israel, como, né, os saduceus eram outra religião, e assim outras muitas no meio do povo judeu, cada uma com a sua doutrina, cada um com um jeito, né, de enxergar determinadas coisas de Deus, que nós não vamos abordar aqui hoje, senão se tornaria um estudo, e um estudo longo, demorado demais. E, supostamente, esses homens religiosos, como nos dias de hoje, muitos homens religiosos, né, achavam que conheciam e entendiam verdadeiramente daquilo que era Deus, como sacerdotes, né? E aqueles homens que deveriam ter um grande conhecimento de Deus, que deveriam conhecer a profundidade do coração de Deus, em primeiro lugar conhecer a palavra de Deus, e em conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a profundidade do coração de Deus, porque a palavra de Deus exprime e expressa a profundidade do coração de Deus. A palavra de Deus revela a vontade plena do único Deus. E a palavra de Deus revela as grandes promessas de Deus para as nossas vidas. Algumas dessas promessas foram profetizadas e profetizadas e profetizadas aqui nos dias de hoje, porque são promessas que são promessas vivas, são promessas que são promessas poderosas, eficazes para as nossas vidas, e nós devemos nos sentir o quê? Merecedores, devemos nos sentir como o endereço de Deus dessas promessas. Afinal, Deus não morreu, né? Jesus ressuscitou, ele não está mais morto. Ele ressuscitou. E hoje nós já cantamos aqui e exaltamos um dos nomes de Jesus Cristo profetizados por Deus, que é Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, o Deus presente, o Deus que não nos abandonaria. Conforme Jesus Cristo disse, antes de subir ao Pai, depois de ter ressuscitado, quando ele falou, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a palavra de Deus é inequívoca. Então você pode acreditar que Deus está aqui, que Jesus Cristo está aqui, que Jesus te acompanha, que Jesus fala contigo, que Jesus tem desejos sobre a sua vida, que Jesus deseja que coisas aconteçam na sua vida, em primeiro lugar, que mudanças aconteçam em você, nos seus pensamentos, no seu coração, nas suas atitudes, para que depois as coisas que Deus deseja que aconteçam contigo, aconteçam. Ele está vivo. O Senhor vive e reina, absoluto ainda sobre nós. O Senhor impera sobre todas as coisas, o Senhor reina sobre todas as coisas. E Jesus, quando falava aqui àqueles fariseus, quando ele disse, conhecereis a verdade vos libertará, Jesus Cristo, na verdade, estava expressando a eles, né, que a grande teoria que eles tinham da palavra de Deus, pouco lhes servia. Se eles não conhecessem a verdade do Filho de Deus, que eles estavam ali rejeitando por conta dos seus interesses pessoais. Você sabe que os sacerdotes mandaram crucificar Jesus, independentemente dos sinais que Jesus fazia. Jesus fazia grandes sinais, sinais de maravilhas, milagres. Jesus ressuscitou mortos, e os homens ali, os sacerdotes, eles não queriam, não tinham interesse na verdade. Eles tinham interesse em manter a sua posição social, eles tinham interesse em manter a sua autoridade. Portanto, eles desprezaram o Filho de Deus por conta disso. E a sociedade tem as mesmas atitudes hoje, você sabe disso. Despreza Deus, despreza Jesus por conta dos seus interesses pessoais. Deus é pouco importante para a humanidade hoje. Deus é pouco importante para as pessoas hoje, em sentido geral, né? Generalizando, né, a humanidade hoje. Deus é aquele que está em um plano que, com certeza, na grande maioria das pessoas hoje no mundo, passa longe de ser o primeiro lugar. Como é a vontade de Deus, como Deus tem ordenado. Você tem tratado Deus na sua vida como aquele que tem a prioridade máxima? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você tem honrado Deus e colocado Ele em primeiro lugar nos seus pensamentos, nas suas atitudes? Você tem colocado a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, independentemente da tua vontade? São questionamentos que nós devemos fazer na nossa vida, para que nós possamos entender o nosso estágio espiritual. Meus amados, muito engano existe por aí, né? As igrejas estão pregando muita superficialidade, muito engano, muita mentira, estão distanciando cada vez mais o povo de Deus, entendendo o povo que o básico é suficiente, quando o básico, na verdade, transforma, né, as pessoas em seres religiosos, que estão se importando mais com os rituais do que com a verdade, né? Um ritual diz que nós devemos ir à igreja todos os dias, ou todos os domingos, melhor dizendo. Mas a verdade diz que nós devemos vir à igreja quanto mais dias nós pudermos para adorar a Deus e para ministrar a Deus, né? As pessoas estão sendo induzidas e conduzidas a terem temor, a temerem, né, as coisas que são de Deus, quando nós devemos ser induzidos, né, a sermos tratados e ensinados pela verdade, compreendermos a verdade, entendermos a importância de Deus na nossa vida e agirmos em relação a isso. Se eu perguntar aqui para a igreja hoje, qual é a importância de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui responderia que a importância dele é máxima. Trate-o desta forma. Se Deus é algo que é mais importante na sua vida, que você o trate dessa forma. Jesus Cristo, é interessante, falava a esses fariseus mesmo, quando ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. E ele falou algo importantíssimo. Ele disse, né, que Jesus, né, que Deus era o Pai de Jesus, e portanto ele estava no Pai, e ele era o Pai. E aí os fariseus disseram assim: nós temos um Pai, nós não somos órfãos, e o nosso Pai é Abraão. E Jesus olhou para eles e disse assim: se o vosso Pai é Abraão, fazei as mesmas obras de Abraão. E é interessante, porque é um princípio, é um princípio. Se o vosso Pai é Deus, se a sua vida pertence a Jesus, façam a vontade de Deus e a vontade de Jesus. É um princípio. Não adianta você se enganar, não adianta você ter no seu coração uma teoria farisaica, uma teoria religiosa, que é um engano, que é uma mentira, quando você precisar colocar Deus na frente, quando você precisar colocar o Senhor, né, em primeiro lugar na sua vida, quando aparecer algo muito forte no seu coração, você não fará isso. Porque as pessoas trocam Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa. É incrível, mas nos dias de hoje, ainda assim essas coisas acontecem. Nós lemos um trecho da palavra do Senhor aqui a respeito de Saulo de Tarso. Você sabe quem foi Saulo de Tarso? Saulo de Tarso foi um perseguidor da igreja. Saulo de Tarso foi um assassino. Saulo de Tarso, você ouviu e leu a palavra de Deus, ele perseguia a igreja de forma insana, de forma forte. Saulo não perdoava aqueles que seguiam a Jesus, e Saulo pertencia à religião farisaica. A Bíblia diz que Saulo era fariseu, homem conhecedor da palavra de Deus, homem conhecedor da religião farisaica, e que perseguia de forma terrível a igreja. E você ouviu o trecho, você leu o trecho que nós lemos aqui, e você percebeu que estavam ali apedrejando um homem chamado Estevão, que ele era diácono, e esse diácono, segundo a Bíblia, era homem cheio do Espírito Santo de Deus, e esse homem estava sendo apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que aqueles homens que acusaram Estevão de ir contra as leis de Deus, colocaram as suas roupas aos pés de Saulo de Tarso. Você leu também, quando Estevão morreu, Saulo de Tarso, a Bíblia diz que Saulo de Tarso observava tudo. e ele era um exímio perseguidor. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso tinha autoridade dos sacerdotes, e ele ia e entrava nas casas e arrastava pelas ruas homens e mulheres que diziam ter fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo isso após a morte do Filho de Deus e da ressurreição. Saulo de Tarso se dizia homem conhecedor da palavra, mas na verdade ele era um homem cego. Ele era um homem que não tinha nenhum entendimento daquilo que era de Deus. E é isso que nós queremos hoje, que você perceba que conhecer a Deus é um fundamento para as nossas vidas. Não adianta você querer ter comunhão com Deus se você não o conhece. Eu não posso ter intimidade com uma pessoa que eu não conheça. Eu não posso ter intimidade com uma pessoa que eu veja de vez em quando. Eu não posso ter intimidade com uma pessoa que eu converse de vez em quando. Eu não posso ter intimidade com uma pessoa que eu não ame, que eu não goste, né? Que eu não tenha admiração por ela. Antes, né, nós teremos um relacionamento superficial, um relacionamento simplesmente de educação. E a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é que todos tenham intimidade com Ele. Mas se você olhar com seus olhos naturais e você receber a revelação do Espírito Santo de Deus, você vai perceber que isso não é possível se você não estiver muito próximo de Deus. Eu sempre falo e alerto a igreja a respeito dos maravilhosos dons de Deus, e de que Deus, Ele profetiza e Ele fala nos dias de hoje, mas eu vou dizer a você, sem medo de errar, que uma palavra profética de Deus para o homem, ele é raro. Deus, Ele não sai falando para qualquer pessoa. Deus não sai falando a qualquer momento para qualquer pessoa. O Senhor Deus, Ele vem com poder e autoridade quando nós estivermos preparados. A Bíblia diz que Deus é santo. Nós cantamos aqui e exaltamos a santidade de Deus hoje. E o homem, para ter comunhão com Deus, um homem, para ter intimidade com Deus, precisa buscar a santificação. A Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu vou falar de novo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E a igreja precisa compreender que Deus deseja ter comunhão conosco. Deus não quer um povo distante, Deus quer um povo próximo, fazendo cumprir o Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Ou seja, estarmos na sombra de Deus, estarmos muito próximos de Deus, ao ponto que a sombra dele nos protege. A Bíblia diz que a sombra da mão de Deus nos protegeria, nos guardaria. E nós não podemos aceitar que um povo que se diz cristão não siga a Cristo. Conforme Jesus falou, vocês são filhos de Abraão? Façam as mesmas obras de Abraão. Vocês são filhos de Deus? Façam as obras que Jesus Cristo mandou fazer. Façam as obras que Jesus Cristo mandou fazer, para que as coisas de Deus sejam reveladas cada vez mais às nossas vidas, cada vez mais à sua vida. Deus tem interesse em mudar a sua história. Deus tem interesse em mudar a sua vida. Deus tem interesse em dar paz a você. Deus tem interesse em te ensinar. Deus tem interesse em que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, em que você receba revelações dele, em que você receba, né, a voz do Senhor. Deus tem interesse nisso tudo, irmãos amados. Mas se a igreja não se preparar, mas se o povo de Deus não se preparar, isso tudo será um sonho do coração de Deus. Por quê? Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, mas uma coisa que Deus não mexe é na vontade do homem. Deus teria poder e autoridade para obrigar o homem a fazer qualquer coisa, e Deus faz isso, menos obrigar o homem a desejá-lo e a buscá-lo e a querê-lo. Deus dá ordens ao juiz, Deus dá ordens ao guarda, Deus dá ordem ao pastor, Deus dá ordem, né, ao endemoniado da rua. Mas Deus não vai dar ordem para ele seguir a ele. Deus vai falar: é necessário, se você não me seguir, você vai ser destruído. Deus mostra, Deus alerta. Mas Deus jamais obrigará o homem a querê-lo. Deus jamais obrigará o homem a servi-lo. Deus jamais obrigará o homem a ser salvo. Será sempre uma decisão do homem. Sobre Deus, o homem decide. Por isso que Deus prega, Deus prega, Deus prega. E Deus falou assim, através do profeta Jeremias, Deus falou através do profeta Isaías, ele falou assim, certa vez o Senhor Deus, porque o Senhor Deus, ele é maravilhoso, e quantas vezes o Senhor se cansava, né? E ele dizia assim, quantas vezes eu mandei os meus profetas começarem a falar desde madrugada até a noite a respeito da minha vontade, e esse povo não me ouve. Quantos profetas eu enviei, começando a falar pela madrugada até o anoitecer, mas esse povo não me ouve. E o Senhor está falando, e o Senhor está profetizando, e o Senhor está pregando a mesma palavra, e a igreja está pregando a mesma palavra, e a igreja está falando a mesma palavra, e o coração de Deus ainda tem o mesmo sentimento, e Deus quer que a palavra seja guardada no coração, e Deus quer que o povo dele dê ouvidos à voz dele, e Deus quer que o povo dele tem interesse em relação às coisas que são dele, porque Deus está falando desde a madrugada, Deus está falando a todos os cantos, Deus está ensinando as nações, Deus está falando a respeito da verdade, porque se você conhecer a verdade, você será liberto e você será salvo. Se você seguir a verdade, você alcançará o coração de Deus. E você receberá de Deus a tua recompensa. E como é interessante a verdade. Eu vou dizer para vocês aqui o que eu já disse inúmeras vezes. Para mim a Bíblia é um livro apaixonante em primeiro lugar. Às vezes eu não tenho nem palavras para dizer. Hoje eu estava ouvindo um louvor que minha filha, cadê minha filha? Está para lá, está ali. Ela acha que é aquelas, sabe aquelas músicas assim que elas me chamam de velho? Né? Aquelas músicas assim que ela chama de música de velho. E essa música chama assim, Eu Amo a Tua Lei. É, a gente vim buscar a Mariana aqui, liguei o rádio, coloquei no rádio, estava lá, no rádio não, né? Gravado, né? No pendrive, coloquei lá e estava, chama Eu Amo a Tua Lei. E quem canta é o autor da música, ele cantava a música assim, eu comecei a me alegrar com aquilo. Minha filha nem percebeu isso, mas nem no carro ali eu comecei a me alegrar, comecei, sabe, a sentir assim um gozo espiritual por conta das palavras que aquele autor e cantor cantavam ali, e ele falava, eu amo a tua lei, e no final ele falava assim, eu te amo, meu Salvador, né? E que nós possamos, irmão, sentir esse mesmo gozo espiritual a respeito deste livro maravilhoso. Eu começo a ler esse livro maravilhoso, Deus começa a revelar coisas muito grandes. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, e todas as vezes que eu leio, Deus revela coisas grandes e poderosas para a minha vida, e eu começo a ler, às vezes eu quero ler um pedacinho só, e eu vou retroar um pouco, falar, deixa eu ler um pouquinho para lá, deixa eu ler um pouquinho para cá, e começo a meditar, e começo a orar sobre aquele trecho da palavra do Senhor, e começo a sentir a presença de Deus, e Deus começa a revelar o poder da sua palavra. Deus começa a revelar o poder da Bíblia, que muitas pessoas têm desprezado. A verdade de Deus tem sido muito desprezada. E é por isso que existe muito engano. É por isso que as pessoas estão sendo corrompidas, que a fé do povo tem sido corrompida de forma muito fácil. Satanás tem tido muita facilidade. Satanás tem tido muita facilidade, mas muita facilidade né, e enganar e corromper e fazer com que as coisas que são de Deus aconteçam, não aconteçam, melhor dizendo. Satanás, ele tem tido assim êxito de forma muito simples, tem enganado, porque as pessoas não conhecem a verdade, que as pessoas não se dedicam a conhecer a verdade e a sentir o gozo espiritual da palavra de Deus, a sentir o gozo espiritual de você ouvir Deus falando através da sua palavra, porque a voz de Deus é expressa através desse livro, o coração de Deus está expresso neste livro e a verdade de Deus está dita neste livro. Se você conhecer esta verdade, você será liberto sempre. Eu estava aqui durante o louvor e eu falava com Deus durante o louvor, e eu vi mais uma vez, eu vi uma imagem mais uma vez de algo muito forte que eu vi um dia, e que agora as coisas se aprofundaram muito mais, porque um dia eu vi, né, inúmeros demônios rodeando esta igreja, e eles estavam num perímetro cerca assim de 100 metros para lá, e rodeavam, e eles faziam um grande círculo ao redor desta igreja, e eles não conseguiam romper, eles não conseguiam invadir, eles não conseguiam chegar, porque Deus estava ali guardando e protegendo, mas o intento deles era destruir. E hoje estava ali orando e eu ouvi com os meus ouvidos uma pessoa vindo, enviada pelo diabo, e eu encontrei com essa pessoa aqui na frente em visão espiritual. E ele disse assim para mim: eu te odeio, e eu vou te destruir. E eu olhei para ele e eu disse assim para ele, disse algumas palavras muito simples. Eu mandei ele olhar para a igreja, porque eu estava no portão, falei: olha essa igreja. E ele olhou e falou assim: eu vou destruir essa igreja também. E eu falei assim para ele: somente quem tem autoridade para destruir a minha vida e destruir esta igreja é Deus. Portanto, seus planos estão frustrados e você está repreendido em nome de Jesus. E quando eu falei isso, ele sumiu, desapareceu como algo, uma fumaça no ar. E nós devemos compreender e entender, irmãos amados, que Satanás, ele milita contra o povo de Deus. Então é um privilégio meu isso, irmãos amados, porque Satanás, ele atua contra todos aqueles que entregaram a sua vida a Deus. E todas as vezes que você ouvir essa palavra, né, que o diabo te odeia, você fique feliz, porque você está fazendo algo que vai extremamente contra a vontade dele. Cadê a irmã Daniela? Irmã Daniela esses dias me disse, né, que um espírito falou para ela que ele me odeia, né? Falou assim, o espírito falou para ela: eu odeio aquele homem, eu odeio aquele pastor, né? E eu falei para ela assim: graças a Deus, graças a Deus que ele me odeia, graças a Deus, né, que ele, né, tem esse sentimento maligno contra mim. É sinal de que nós estamos atrapalhando bem ele. E você entenda isso, irmãos amados, que você precisa conhecer este mundo espiritual para que você possa vencer esse mundo. Saulo de Tarso achava que conhecia Deus, como muitas pessoas acham que conhecem a Deus. E eu vou dizer para você algo assim, eu não quero entristecer o seu coração, mas eu quero que você seja exortado hoje. Você não pode conhecer a Deus se você não conhece este livro. Você não pode saber o que é mentira se você não conhece a verdade. Porque Satanás tem enganado muitas pessoas. Se você não conhece esse livro, você não conhece Deus. Você ouviu essa palavra? Se você não conhece esse livro, você não conhece Deus. É impossível. Você acha que conhece, como Saulo de Tarso achava que conhecia Deus. Muitas pessoas criticam a Bíblia. Eu já vi no Facebook, já vi muita discussão. Uma vez estava havendo uma discussão lá, e gente para lá, gente para cá, gente para lá, gente para cá, falando, um falando de Deus, outro falando contra Deus. Eu não aguentei. Eu só escrevi assim: um crítico que faz a crítica de um livro, o mínimo que ele tem que fazer é ler o livro todo, para depois ele dar a sua crítica, para depois ele dar o seu ponto de vista. E eu coloquei assim: quantos estão aí criticando a palavra de Deus que já leram todo o livro santo? E aí houve aquele silêncio fúnebre no Facebook. E eu dei graças a Deus, né? Porque meu intuito ali não era trazer discórdia, mas era mostrar um ponto de vista. As pessoas criticam, mas não conhecem aquilo que estão criticando. As pessoas buscam um Deus que não é o Deus da Bíblia, porque não conhecem a Bíblia. Portanto, estão sendo enganadas facilmente pelo diabo. Portanto, estão sendo enganadas pelos espíritos enganadores. Deus, certa vez, deu um nome aos espíritos enganadores de espírito da prostituição. Deus, certa vez, falou através do profeta Oséias: um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que eles não entendam. Existe, sim, muito engano e muita mentira. E a forma de você não ser enganado, a forma de você não passar, né, por esses momentos de engano e de mentira, é você se aprofundar nas coisas santas. É você se aproximar nas coisas que são de Deus. É você vivenciar as coisas que são de Deus mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. E é interessante, irmãos, que nós temos chamado muita atenção dessa igreja aqui a respeito dos dons espirituais, e nós sermos cheios do Espírito Santo, de nós buscarmos, né, o poder do Altíssimo para que a resposta dele seja através da unção dele. E Deus, ele não pode ir contra ele mesmo, ele estabelece limites. Enquanto você não romper determinados limites, as coisas que são de Deus serão limitadas àquele limite. Eu sempre digo, irmãos amados, que uma grande obra, ela acontece com grande esforço. Você não consegue ver uma grande obra sem grande esforço. Você não consegue ver um grande prédio construído sem que muitos homens tenham trabalhado. Sem que muitas horas de trabalho tenham sido gastas naquele trabalho. Existe uma situação nessa igreja, eu gostaria de chamar a atenção, gostaria de compartilhar contigo, para que você, né, juntamente comigo, entendesse, para que nós pudéssemos agir e buscar a presença e o poder de Deus. Quantas vezes eu coloquei no meu coração de nós abrirmos uma congregação desta igreja. Quantas vezes eu apresentei diante de Deus esta vontade de nós abrirmos uma congregação num outro bairro, pode até ser no Jardim Sarapiranga, pode ser ali no Medeiros, pode ser na Lois Chaves, pode ser aqui em Itupeva mesmo, em qualquer outro bairro. Quantas vezes eu apresentei diante de Deus, porque Deus tem nos abençoado, e se nós formos olhar a naturalidade de uma decisão, isso já teria acontecido, porque Deus tem nos dado condições materiais. E ao mesmo tempo, nós olhamos e observamos as dificuldades espirituais. Em primeiro lugar, quem irá? Conforme diz a palavra do Senhor, a quem eu enviarei? A quem eu colocarei? Quem exercerá o papel? Quem será o anjo da igreja? Quem será o ministro da igreja? Não por teoria, mas por prática, né? Não por superficialidade, mas por esforço, por unção, por poder. Eu sempre falo, né? O homem limita muitas coisas que são de Deus. O homem limita muitas coisas que são de Deus. Quantas vezes nós desejamos algo e quantas vezes nós deixamos de olhar para aquilo que nós temos que olhar. E graças a Deus, Deus me ensinou muito isso, muito antes de qualquer situação, de que nós devemos buscar o aperfeiçoamento e não a bênção. Eu sempre oriento, né? Sempre falo para os obreiros dessa igreja, não ore, falo para os obreiros, olha só, assim, pastor, você é um louco, o senhor é um louco. Mas eu falo assim, irmãos, não ore para Deus, né? Não ore para que vidas venham aqui. Não ore, né, para que a igreja seja uma igreja, a igreja encha de pessoas. Ore para que nós estejamos preparados para Deus enviar as vidas, porque Deus enviará as vidas quando nós estivermos preparados para recebê-las. Deus é o dono da obra, Deus é o dono de todas as coisas. Certa vez uma pessoa profetizou, orou por mim e profetizou, muito recente isso, e a pessoa falou, Deus falando, né? Eu enviarei as vidas e enviarei muitas vidas. É Ele que envia, não somos nós. Não somos nós. Estava comentando com o diácono Leonardo, quinta-feira, falando a respeito do culto de oração de quarta-feira. E eu falei para ele assim, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus envia as vidas. Certa vez nós estávamos orando aqui, alguns irmãos estão aqui, perviram isso. Entrou um casal aqui, numa quarta-feira, a reunião de oração, e a mulher ia matar o esposo, ia se matar. Entraram aqui. Deus enviou. Deus enviou para cá. Deus trouxe aqui para que essas vidas pudessem ser libertas, para que o plano satânico do diabo fosse frustrado, para que ele não tivesse êxito naquela história. Deus enviou, não eram membros dessa igreja, Deus enviou aqui para que eles fossem tratados naquele momento, naquela situação, naquele dia, porque sabia que aqui existiria refúgio naquele dia, porque sabia que aqui existiria poder daquele dia para que aquela situação se modificasse. Se Deus não encontrasse isso, Ele não enviaria. Vai enviar para quê? Para quê? Para alegrar o nosso coração? Para alegrar o nosso coração? Então que você entenda, que você compreenda, que as coisas que são de Deus, são de Deus. As coisas que são do homem, são do homem. É Deus quem trabalha, é Deus quem faz. Nós só devemos estar atentos à voz do Senhor, conhecendo a plena vontade dEle, para que nós possamos fazer as coisas conforme o Senhor deseja. Algumas pessoas se frustram com alguns pensamentos meus. É como Jesus Cristo, Filho de Deus, né? O povo de Israel esperava que o Messias fosse um grande guerreiro, que o Messias fosse um grande general, que fosse lutar, matar ali o exército romano, libertar o povo que era cativo ali do exército romano, para que houvesse liberdade no povo de Israel. E Jesus veio como homem humilde, um carpinteiro, que andava descalço, com sandálias, e pregava o amor e o perdão. E algumas pessoas às vezes se frustram com algumas atitudes minhas, essa, não ore para a igreja ser cheia, não ore para que pessoas venham, ore para que nós estejamos preparados para Deus enviar as pessoas. Algumas pessoas talvez esperassem algo muito maior ou mais profundo, mas a grande profundidade de Deus é essa. Que nós entendamos que Deus é o Senhor, que Ele é o Senhor e que Ele faz e proporciona todas as coisas. Que Ele faz e proporciona todas as coisas. Pra vocês terem uma ideia, um pastor já me ofereceu para dirigir uma congregação nossa, vindo de fora. Falou, pastor, eu vou lá. Vou te ajudar. E quantas vezes eu senti vontade de fazer, mas enquanto Deus não falar, enquanto Deus não revelar, enquanto Deus não mostrar que que essa é a vontade dele, um passo eu não dou à frente, independente de qualquer situação. E nós devemos perceber, irmãos, devemos entender que essas atitudes elas devem ser parecidas nas nossas vidas. Olhar as coisas que são de Deus com entendimento e com seriedade. Não como o mundo olha, não como hoje a grande maioria das igrejas ora, não olhando como as pessoas hoje estão agindo, porque hoje em dia existem muitos interesses pessoais. As pessoas estão agindo em relação às coisas que são de Deus, baseadas nos seus interesses pessoais. Os interesses pessoais estão falando mais alto do que os interesses de Deus. As pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro na igreja do que pregar a palavra de Deus na igreja. E eu já vi, irmãos, eu já vi igrejas muito abençoadas, extremamente prósperas, em que havia acepção de pessoas por conta do pastor, do executivo, do empresário. O pastor viajava, ia para orar na filial tal, na outra filial, e o irmãozinho que precisava de um conselho não tinha tempo. Deus fechou a igreja. Deus fechou a igreja. Porque Deus não aceita acepção de pessoas. Saulo de Tarso pediu autorização dos sacerdotes para ir até Damasco, na Síria, longe de Jerusalém, para perseguir os cristãos que ali pregavam a palavra do Senhor. E Jesus Cristo, no meio do caminho, muito próximo de Damasco, apareceu a Saulo de Tarso e a sua comitiva. E a Bíblia diz que veio um grande clarão no céu, e Paulo caiu do cavalo em terra. E lá o Senhor falou para ele: por que me persegues? E Saulo perguntou: quem é que está falando? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem persegue a igreja de Cristo, persegue a Jesus. Quem persegue a tua vida por você ser cristão, persegue a Jesus. Senhor, ele tem essa visão. É assim que acontece. O Senhor, ele não está distante, ele não te deixou só. O Senhor não abandonou a igreja, o Senhor cuida da igreja. Senhor Jesus, certa vez, viu o sofrimento das pessoas que estavam ao redor dele, multidões e multidões passando fome para ouvir a palavra dele, às vezes, nas pregações dele. E ele olhou e falou assim: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai para que o Senhor da seara envie os ceifeiros para elas. Ou seja, existiam muitas pessoas querendo, desejosas de ouvir, mas não existiam pessoas que pregassem a palavra. E ele falou: orem para que Deus envie esses pregadores, ore para que o Senhor faça isso com a sua seara. E o dono da seara cuida da seara. O Senhor Deus cuida da tua vida. Se você é igreja de Deus, Deus cuida de ti. Se você é igreja de Deus, Deus estará contigo na sua jornada, na sua luta, na sua batalha. Deus estará contigo. Deus estará contigo. Isso é inequívoco. Você só precisa ter fé, ter comunhão e ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Altíssimo Senhor. Estava orando esses dias aqui na igreja, por conta das obras de reforma que a gente está fazendo, né? A gente olha assim, tudo que tem que ser feito, né? Fazer reforma não é fácil, irmãos. Inclusive, irmãos, eu queria pedir aqui, esqueci de falar no outro dos avisos, preciso que os homens homens fortes, fiquem aqui depois do culto. A gente precisa mover uma geladeira e um fogão que está ali atrás para um outro lugar, que nós vamos trocar o telhado aqui do fundo essa semana. Não do templo, daqui da cozinha, da sala pastoral, do berçário. Então os homens que puderem ajudar aí, só mover um fogão e uma geladeira do lugar onde estão. Eu estava orando a Deus, falou: Senhor, nos ajuda, Senhor, né? Que dê tudo certo. Prepara o momento certo, prepara o material certo, prepara a mão de obra certa e prepara a sabedoria certa para que dê tudo certo, para que nós não tenhamos mais problemas de vazamentos, para que seja uma bênção para a tua igreja, seja uma bênção, né, para o povo de Deus que aqui frequenta. Porque, irmãos amados, né, tudo isso que está constituído aqui, né, veio de Deus e é para Deus, mas Deus se alegra em te dar conforto. Deus tem nos proporcionado, né, aqui as condições para te dar conforto, né? Muito mais, eu creio que ainda conseguiremos, mas quem conheceu essa igreja há alguns anos atrás sabe quantas coisas já aconteceram aqui, né? Quantas mudanças já houveram aqui em relação àquilo que era. E eu sei, eu confio na resposta de Deus. Eu acredito no Deus que nós servimos. E quantas vezes, irmãos amados, isso passa batido. E quantas vezes, irmãos amados, os irmãos nem percebem isso. Os irmãos nem pensaram nisso, os irmãos nem imaginaram isso. Que a gente necessita da ajuda de Deus para os mínimos detalhes. Que a gente necessita da ajuda de Deus para as coisas que muitas vezes as pessoas nem estão imaginando que exista. Nem estão imaginando que exista. Algum tempo atrás nós orávamos a Deus e pedimos um guitarrista, um instrumentista no Ministério de Louvor. Aí Deus enviou Felipe Emiliane. Felipe nem convertido era ainda, Emiliane já era, mas estavam meio que afastados. E aí nós fomos orar pelo Felipe. E aí, orei por ele, e aí Deus me mostrou ele tocando. E aí eu falei para ele assim: você toca algum instrumento de corda, né? Ele falou assim: eu toco guitarra, né? E eu falei assim para ele: Deus me mostrou você louvando a Deus aqui. Deus me mostrou você tocando guitarra aqui. No primeiro dia que eu o vi, foi uma resposta de Deus à oração. E muito antes de que aquilo acontecesse, ele teve que se converter. Ele teve que ser convencido pelo Espírito Santo de Deus que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ele teve que sentir o desejo no coração dele de servir a Deus. Ele teve que se preparar tecnicamente para isso, porque ele estava enferrujado, né? E depois o Senhor fez realizar o propósito no coração dele, e eu creio, em resposta de oração. No tempo de Deus, na hora certa de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Porque Deus responde às suas orações. Deus responde. Saulo de Tarso caiu do cavalo, ouviu a voz do Senhor, e Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Revelou claramente a ele, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele fez com que Saulo de Tarso ficasse cego. Ele teve que ser levado a Damasco pelos seus companheiros de comitiva. E foi até uma casa que Jesus indicou. E Deus depois enviou um homem em Damasco, na Síria, longe de Israel, um servo dele, de Jesus Cristo, falou àquele homem: Ananias. E mandou ele ir até onde Saulo estava, para que ele orasse em favor de Saulo. E a Bíblia diz que quando Ananias teve medo e falou: Senhor, ele é o perseguidor da tua igreja, ele tem matado muita gente, ele veio para matar pessoas. E o Senhor falou assim: vai, porque ele é servo escolhido meu, e eu vou mostrar a ele o que é sofrer por minha causa. E Ananias foi lá, orou por ele, e a Bíblia diz que duas escamas dos olhos caíram, e Saulo de Tarso começou a pregar a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já não se chamava mais Saulo, chamava Paulo. Não pense que Deus mudou o nome de Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo, coisa nenhuma. Paulo e Saulo significam a mesma coisa. E Tarso é a cidade onde nasceu, né? Porque as pessoas eram identificadas assim, né? Ou era o nome do pai, ou era o nome da cidade. Saulo de Tarso, Paulo nasceu em Tarso. Saulo e Paulo significam a mesma coisa. Um é grego, o outro é aramaico, não sei bem se é isso, acho que é isso. Grego e aramaico, ou hebraico e aramaico. Ou hebraico e grego. E Paulo começou a pregar a palavra. E escreveu cartas maravilhosas às igrejas, conhecendo o verdadeiro Cristo, conhecendo o Deus da Bíblia. Que as escamas que ainda perturbam a tua fé caiam hoje. Que as escamas que ainda fazem com que você não seja usado por Deus como Deus quer, caiam hoje. Caiam hoje. Porque o teu chamado é para ser homem e mulher cheio do Espírito Santo. Conforme a palavra de Deus: eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Que a carnalidade não impeça que você seja cheio do Espírito Santo. Que o engano de Satanás não impeça que você seja homem e mulher cheio do Espírito Santo. Que a tua entrega e a tua santificação sejam plenas, para que Deus possa ter comunhão contigo, para que Deus possa ter intimidade contigo. Eu volto a dizer: não tem chance de você ter intimidade com Deus se você não estiver próximo dele, se você não estiver ali entendendo Deus, se você não estiver ali compreendendo o coração de Deus, não existe chance. Deus antes quererá te ensinar o básico, quererá te ensinar o que ele é, para depois ter comunhão e intimidade contigo. Eu sei que talvez você tenha sido ensinado no passado que basta, né, você conhecer Deus de forma simples para Deus habitar dentro de você. Eu vou te dizer que para Deus habitar dentro de você, o templo tem que estar limpo e você tem que ter comunhão com o Senhor. Você tem que ter comunhão com Deus, comunhão com o Altíssimo Senhor. Portanto, busque incessantemente este sentimento de comunhão. Leia a palavra de Deus, receba as revelações de Deus através da leitura bíblica. Deus irá revelar a você aquilo que ele é através da leitura bíblica. Eu lembro quando eu casei, eu tinha uma Bíblia. Eu não era convertido quando eu casei. Eu fui me converter depois que eu acho que eram 2 anos de casado. Eu lembro que eu pegava essa Bíblia, de vez em quando eu pegava essa Bíblia, assim, quando eu ia deitar, dormir, e começava a ler. E eu não conseguia parar de ler. Eu começava a ler e começava em Gênesis. E aí ia e queria parar, depois vou ler mais um pouquinho, vou ler mais um pouquinho, vou ler mais um pouquinho, vou ler mais um pouquinho. Eu creio que já era algo muito forte de Deus, mostrando ali que a palavra dele era reveladora, independente da minha ignorância espiritual. dependentemente de eu não conhecer Deus verdadeiramente naquele momento. Que você tenha essa vontade de orar e buscar, e de esforçar para que você consiga fazer. Talvez você fale assim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo compreender. Se você ler, você vai compreender. O problema é que as pessoas às vezes desistem muito fácil. As pessoas começam a ler e depois começam a ter alguma dificuldade, depois param muito facilmente. Satanás levantará contra você para impedir que isso aconteça, que você se esforce ao ponto de romper estas dificuldades, para que Deus possa se revelar a você. Para que Deus possa se revelar a você. Para que você possa ser um grande instrumento de Deus, cheio da unção e do Espírito Santo de Deus. Cheio da unção e do Espírito Santo de Deus. Para que coisas tremendas aconteçam na sua vida. Para que coisas tremendas aconteçam na sua vida. Quantas coisas maravilhosas nós falamos aqui hoje, né, irmãos? Quantas coisas grandes nós falamos aqui hoje. Crendo que Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida hoje. Deus fez essa grande obra em Saulo de Tarso. Transformou o perseguidor e o assassino num grande homem de Deus. Homem cheio do Espírito Santo de Deus, que conseguiu vencer as suas dificuldades. Paulo, por conta da sua perseguição à igreja, foi extremamente perseguido. Paulo foi arrastado pelas ruas. Paulo foi chicoteado. Paulo ficou preso durante muitos anos. A Bíblia relata as prisões de Paulo, né, em pequenos versículos, mas cada prisão de Paulo foram 2 anos, 3 anos. Paulo sofreu e sofreu muito por conta da obra de Deus. O perseguidor se tornou perseguido, mas ele não desistiu. Ele dizia que cada sofrimento dele dava mais força a ele para pregar a palavra de Deus, para pregar a palavra do Senhor. A justiça de Deus fez com que ele fosse, eu penso, o maior profeta do Novo Testamento, com mensagens extremamente profundas, extremamente reveladoras, que Paulo teve de Deus. Extremamente coisas assim, irmãos amados, que nunca se tinha ouvido falar. Deus falou como Paulo falou. Nunca nenhum profeta de Deus revelou coisas tão profundas do Espírito Santo de Deus como Paulo revelou, por conta das revelações de Deus a ele, por conta da experiência que ele teve ali com Deus, por conta daquilo que Deus fez na vida dele. E Deus fez tudo isso por causa de nós, por causa de você. Eu quero orar por você agora e quero que você tenha um coração aberto, para que você se coloque diante de Deus hoje e você fale assim: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E entenda que Deus não fala toda hora, Deus não fala todo minuto. Entenda, irmãos amados, que a naturalidade de Deus fará que as revelações dele aconteçam no seu dia a dia, sem que ele tenha que falar aos seus ouvidos, porque quando Deus fala aos nossos ouvidos é porque é extremamente necessário. Mas as revelações dele acontecem a cada instante na nossa vida. A cada instante na nossa vida. Quantas vezes Deus falou aos meus ouvidos? Quantas vezes Deus falou aos meus ouvidos? E quantas vezes eu busquei que Deus falasse aos meus ouvidos? Garanto a vocês que a busca foi extremamente maior do que o resultado da busca. mas todas as vezes que Deus falou aos meus ouvidos, foram revelações extremamente necessárias e palavras extremamente sutis. Quando ele falava 3, 4 palavras, 3, 4 palavras. E não acredite que Deus virá sobre você para falar assim: ó, filho meu, como eu estou satisfeito contigo, como você é bonzinho. Ó, filho meu, eis que eu te digo. Essa não é a experiência que eu tenho com Deus. A minha experiência com Deus, quando Ele fala comigo, são 3, 4 palavras extremamente reveladoras, orientadoras, que mudam uma história. Que mudam uma história. Que nós somos extremamente imperfeitos. Nós somos extremamente imperfeitos para Deus vir e nos elogiar. Sempre estamos devendo a Deus. Sempre podemos melhorar. O que Deus poderia falar para você todos os dias era: melhore. Sem medo de errar. Melhore, 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 melhore. E é o que Deus deseja para nós, para mim e para você. Melhore, melhore. Nós vamos ouvir um louvor agora. Eu queria que você viesse aqui à frente, para que nós pudéssemos orar e interceder por você, para que toda barreira e impedimento que está sobre a sua vida caia por terra, que você possa viver a plenitude de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, você que deseja, aleluia.